Uma mulher fala a verdade.
Olá, viva! Estamos neste momento no nosso Mangolé Fala a Verdade. Hoje vamos aqui discutir, abordar, falar a figura do chefe arrogante.
Mas a verdade é uma, temos aqui um especialista, é um historiador, sindicalista, membro da sociedade civil, um homem que tem realmente trabalhado a favor desta nossa província do Namíbia, o Dr. Martinho Ganga Jamba. Dr. Martinho, seja bem-vindo.
Obrigado, muito bom, boa tarde, obrigado.
Muito obrigado. Para quem não conhece o Dr. Martinho, portanto, ele já exerceu várias funções. Ele é docente universitário, é historiador de carreira e também foi diretor da cultura e, enfim, portanto, é um homem que investiga os factos e os fenômenos todos os dias. Doutor Martinho Jamba, sindicalista, quem é o chefe arrogante e o que é que isto pode significar, portanto, em sociedades democráticas? As causas, as consequências que pode, portanto, advir de um chefe arrogante.
Ok, obrigado. Pode ser considerações sobre a questão de um chefe arrogante, né? Estamos perante um chefe autoritário, né? E esse chefe autoritário significa é um chefe
que tem as decisões tomadas por ele, se consulta, e significa que ele está à frente de um grupo, mas não é líder. Aquele que toma decisões muitas vezes unilaterais e não quer ouvir naturalmente as palavras dos subordinados. Então, uma decisão tomada por ele, errado como não, deve ser feita, deve ser cumprida. E então estamos perante um chefe que não gera desenvolvimento. Estamos a falar já nessa altura das consequências, né? Porque as causas são aquelas, não é? É autoritário, é um que toma posições de forma unilateral, não cria condições de participação, né, dos mais liderados, e então toma posições de forma arbitrária. E as consequências são aquelas que não geram desenvolvimento no setor, né, na qual que dirige, porque não há participação, não há colaboração coletiva. E as decisões unilaterais muitas das vezes não têm surtido efeito, porque apoiamos que essa decisão tomada não é a mais correta. Então, na sua execução, vai encontrar entraves. Isso não gera desenvolvimento. Então, a consequência é relativamente à não produção. Não havendo produção significa que não há desenvolvimento. Então, um chefe autoritário é este que tem esse tipo de característica. Agora, numa sociedade democrática nós não precisamos de um chefe autoritário, mas sim precisamos de um chefe, não é, orientador, de um chefe próximo, colaborador, que presta atenção aos seus liderados. Os liderados também têm suas opiniões, não é, sobre o assunto, sobre a matéria na que nós trabalhamos. E então é aquele participativo, é aquele que ajuda, é aquele que ouve, não é? E naturalmente a planificação em conjunto. E então tudo isso revela que numa sociedade democrática nós não precisamos de um chefe, mas precisamos sim de um líder.
É mais uma escola. Estamos aqui a falar da figura do chefe arrogante em sociedades democráticas, causas e consequências. Olha, o Dr. Martinho Jamba disse muito bem que sociedade democrática não precisamos de chefes, mas sim de líderes. Porque tudo quando é chefe, geralmente leva consigo a petulância e às vezes até mesmo os excessos, que é a arrogância. Isto não facilita nada, não facilita a sociedade, isto só vai prejudicar a própria sociedade e então vai mutilar o desenvolvimento harmonioso da sociedade que pretendemos. E nós aqui em Angola é isto, é. Temos tido esses problemas. Mas hoje o Mangolé Fala a Verdade, às quartas-feiras, edição de 3 de novembro de 2021. O tema é mesmo chefe arrogante, sociedade democrática, causas e consequências. Dr. Martinho Jamba Ganga, secretário provincial do SIMPROF, é o nosso convidado especial. Este pequeno debate, que tem a moderação de Armando Chicoc, e a área técnica está lá, Esther Kulembe e Fonseca Chingue. Mas também temos aqui a nossa orientadora, Madalena Cavaia. O doutor disse que um chefe arrogante mutila, não promove desenvolvimento, portanto ele trava aquilo que é o desenvolvimento. O Pedrito, um cantor nosso angolano, ainda falar do Pedrito, estamos aqui a falar também do nosso Jacinto Chipa, a quem rendemos neste momento homenagem. Doutor, os nossos cantores, muitos deles, no seu cancioneiro, já refletiam alguma coisa sobre isso. Pedrito, numa das suas canções, numa das suas músicas, falava do diretor. E ele atacava mesmo o diretor. E naquele tempo, parece-me que era monopartidarismo ainda. Ninguém sonhava fazer uma crítica como a do Pedrito. Parece-me que também houve alguns humores, alguma coisa, enfim, porque muitos não gostavam naquela altura. Então, isso quer dizer que os músicos também contribuíram e contribuem até hoje ainda para o desenvolvimento do país, sobretudo os músicos críticos.
Eu me recordo bem essa canção do Pedrito, foi uma das que ele nunca venceu, não é? O topo dos mais queridos naquela altura, para fazer o enquadramento, se a memória não me falha. Foi no período em que, né, que Deus o tem, a memória, o Cunha Payama, quando era ministro da Inspeção e Controle, em que passava por algumas instituições, caso não encontrasse, por exemplo, o diretor, então o cidadão encontrado aí, não é? Automaticamente tinha o lugar ali presente. Uma das questões, por exemplo, que se passou, provavelmente no Lubito, quando me aconteceu no Porto, que lá encontrou o guarda, e naquela altura o diretor não esteve presente, e então ele praticamente deu a liderança do guarda, que é para hoje você é diretor.
Promoveu o guarda a diretor.
Então é só para ver os absurdos, né, que foram feitos. Quer dizer, naquela altura, senhor diretor, a arrogância não é o sucesso, mas sim deve orientar. Então eu recordo bem essa canção naquela altura. Pensamos que era naquela altura, não temos do mundo, mas provavelmente, não é? Pedrito já um pouco mais velho naquela altura, não é? Se calhar já vinha a trabalhar, se calhar provavelmente na administração colonial, e via naturalmente a diferença que existia na era colonial e naquela altura no Partido Único. Porque, muito embora vivíamos no período da colonização, mas é fruto, depois da própria Segunda Guerra Mundial, a questão das Nações Unidas relativamente aos direitos humanos, sobretudo a garantia fundamental da liberdade, provavelmente a colonização portuguesa já tentou moderar um bocadinho relativamente a essa questão. Então, provavelmente o Pedrito inspirou-se nessa verticalidade, buscando um pouco aquilo que era a administração colonial e comparativamente a administração naquela altura, porque essa canção foi feita aí nos anos 80. Então, provavelmente deve ter feito a busca desse aqui. Mas hoje também fazer um enquadramento. Há outra música, por exemplo, do Paulo Flores, que fala do Baju, essa coisa toda. Então, os músicos, naturalmente, de uma forma sátira e de uma forma quase humorista, muitas vezes fazem essa abordagem sem tipo tendência a definir este ou aquele, mas é para passar a mensagem. Por isso é que muitas vezes nós, quando escutamos mensagem, música de A, B, C, é preciso buscarmos a essência da mensagem que ele quer transmitir. E então é nesse aspecto que naquela altura o Pedrito já chamava a atenção. Nós, como fazedores de opinião pública, pensamos que aquele, este ou aquele, quando você é chamado para ocupar o lugar de A, de, então tem que pensar que esse lugar, eu sou quem a passar nesse lugar? Sou o 20º, sou o 10º, estou aprendendo a passar algumas pessoas. Tem que pensar, agora chegou a minha vez, mas se vou trabalhar com essas pessoas que eu encontrei. E é com essas pessoas que você tem que lidar, entendendo que haja sucesso. E sabes que geralmente os funcionários ficam e o chefe passa. Então tens que deixar algo de positivo para esses funcionários, para dizer o seguinte: amanhã, que com o chefe fulano, com o chefe fulano, muito embora nós aqui em Angola temos muito essa mania, chefe fulano, com o líder fulano, com o líder fulano, nós aprendemos bem e fomos bem tratados. E um líder, um chefe, eu não gosto muito de chamar de chefe, não gosto muito. Um líder é aquele que tem que ser carismático, que deixa saudade nos seus liderados. Então é isso que hoje a sociedade democrática precisa. Nós ainda temos um pouco, né, essa questão de autoritarismo que vem em pé do Partido Único, porque ainda a maior parte da sociedade adulta é fruto desse sistema. E então, ainda o sistema em si ainda tem essa característica de criar chefes, mas não líderes. Eu acho que, para aqueles que nos escutam, pensem um pouco, fazem mais leitura do ponto de vista de quem é um chefe, de quem é um líder, para buscar um bocadinho dessas características e, se calhar, então melhorar. Se nós temos esse tipo de comportamento, melhorarmos perante os nossos liderados.
Doutor, precisamos de mais chefes ou de mais líderes?
Nós precisamos de mais líderes. Aquilo que eu dizia, o chefe não produz. O chefe cria insatisfação nos liderados, porque quando um chefe chega, um autoritário, não cria satisfação no soldado de trabalho. Porque assim que os funcionários vejam já que o chefe chegou, só sabe que aqui só chegou bafos. Os bafos não fazem com que as pessoas trabalhem de forma livre, mas sim vão trabalhando de forma abusiva, e essa questão, trabalhar de forma insatisfeita, não nos leva a produzir, porque aquilo é, em vez de pensar o seguinte, que eu estou aqui no local de serviço para produzir para a instituição ou para a empresa, vai pensar que estou a trabalhar para o chefe. Trabalhar para o chefe não significa produzir, está-se a trabalhar para agradar o chefe, então significa que você muitas vezes tem o resultado esperado, não são aqueles, porque você está a trabalhar para o chefe, não está a trabalhar com o objetivo de engrandecer a instituição, de engrandecer a empresa. Um chefe autoritário não leva ao desenvolvimento em nenhum momento. Por isso que o país está assim, é porque nunca souberam ouvir a voz da sociedade, nunca souberam ouvir a voz daqueles que são liderados. Então é preciso que a nossa sociedade deve mudar, os jovens que vêm aí a nossa atrás devem pensar que a liderança, a chefia, não necessariamente ser um indivíduo sem escrúpulo, podemos assim chamar, sem pensar que você está numa instituição, é chefe e trabalha sozinho. Você tem que saber que estou a liderar um grupo. E esse grupo é a coletividade que produz. É nesse grupo que você deve estar inserido, é nesse grupo que você deve compreender. A chamada de agir. Um chefe tem que saber um pouco a chamada gestão de recursos humanos, porque cada um tem a sua maneira, cada um tem a sua característica. Por exemplo, muitas vezes, quando nós encontramos um chefe com esse tipo de característica, muitas vezes, quando encontro também trabalhador com outra característica também de resistência, às vezes entram em colisão. E aqui, quando entramos em colisão com o nosso subordinado, significa que a liderança morreu. Então é preciso que cultivemos a cultura de liderar, chamar todos os funcionários que são partícipes no desenvolvimento da instituição ou da empresa.
Muito obrigado, Dr. Martinho Jamba. Estamos neste momento na fase de desenvolvimento da Angola. E para não falarmos da democratização, então é preciso mudar a atitude, mudar o comportamento. Muitos não viram os cubanos, dormiram cedo e acordaram também tarde. Não viram os cubanos sair da Angola, de um lado, e do outro lado também não viram os sul-africanos sair também da Angola. E por isso pensa que ainda estamos no tempo do monopartidarismo, onde ser chefe é a grande virtude, ser, portanto, chefe é o melhor. Dr. Jamba até quer dizer que ser chefe não é boa coisa, ser chefe. Os chefes só sabem mutilar por causa da arrogância, da petulância, e também para não falarmos também dos abusos sexuais nas empresas, os testes de sofás, e quando uma menina não aceita, então fica sob o olho malicioso deste mesmo chefe. Então precisamos de mudar a atitude, criar uma nova forma de ser. Dr. Martinho, neste momento, quase que alguns dirigentes angolanos saíram do monopartidarismo para o momento atual, que é o momento democrático angolano. Será que eles também mudaram já a sua conduta, a sua forma de ser? Nós vimos isso muitas vezes até mesmo nas universidades, os decanos ainda, enfim, com os estudantes, as coisas não andam bem, com os colegas também. É nosso colega hoje, mas depois de assumir, por exemplo, um determinado cargo, ele muda completamente. Já não respeita ninguém, já não trata os colegas como colegas de facto. Temos muito disto aqui em Angola?
Ainda nos temos. Por isso, quer dizer, para fazer a sociedade desse género, moldar as pessoas para que mude de comportamento leva tempo. E se calhar pode ser de geração para geração. Ainda isso existe porque há indivíduos em que hoje, do ponto de vista de formação, às vezes vocês viveram junto até no lar, sofreram junto aqueles caminhos tortuosos da vida juntos, mas hoje alcançou alguns por meio de mérito, alguns por ainda certa influência, o tráfico de influência, ainda impera um bocadinho na nossa realidade. E essas pessoas hoje, quando atingem um certo patamar na chefia, não esquece com quem aqueles, do ponto de vista que cresceram, do ponto de vista daqueles que foram colegas de formação, esquece. E até às vezes, para saudar é difícil. Hoje em dia, se olhar, a característica nossa, muitos caras todos fumados, né? E às vezes ele tenta saudar, mas está com o vidro fumado. Então, você não vai perceber se vai saudar ou não. Nem tem a coragem de baixar o vidro. Mas é preciso, pessoas desse gênero, não é? É preciso retocar um pouco na consciência. Você não pode deixar aqueles de ontem que foram teus amigos, depois você muda desse tipo de atitude, de comportamento. Porque são pessoas que mudam de vez desse gênero. É que amanhã, quando é exonerado, ele não consegue ficar nele, porque lá na onde já está exonerado, na elite, já não tem espaço, não pode ficar. E aqui também, embaixo, onde saiu, onde andou desprezado, já não tem enquadramento. Então fica sozinho. Vou contar aqui alguma experiência, não é? Por razões, não vamos citar os nomes, mas Vi alguma liderança, não nessa parte, mas em Angola, não é? São pessoas que eu conheci. Conheci na formação, conheci ao longo do nosso exercício também de alguns cargos que fomos exercendo. E essas pessoas onde maltrataram os outros, maltrataram os seus subordinados. Mas porque, quando estiveram na liderança, maltrataram os seus subordinados, a arrogância e aquela, e hoje foram exonerados dos seus cargos. E porque ainda não tiveram, porque se tivesse tempo suficiente, iriam pedir a reforma. Não tinha tempo suficiente para ir à reforma. O que é que eles fazem? Voltaram para a educação, né? Como nós todos voltamos como professores. Em Angola, a única profissão, tipo, não considerada é de professor.
Mais sagrada.
Mas uma profissão nobre. E essas pessoas hoje, o que é que eles fazem? Pediram ser colocado nas zonas recônditas. Não é assim na periferia. Que ele vai... Ele calcula a hora, mais ou menos. Que ele sai da sua casa, quando chegar ali é a hora que o sino toca. Pega no livro de ponto, vai diretamente para a sala, dá as suas aulas. Se tem tempo, só vem trocar o livro de ponto, vai para a sala. Quando sai da sala, entregou o livro de ponto, pega no seu carro, foi, vai diretamente para casa. Não tem amigo, porque ontem, enquanto o chefe, é o chefe arrogante, é o chefe não criou amizade. Tanto no serviço como também nas amizades antigas. Então, está isolado. E isso também, muitas vezes, pode correr a depressão. Porque você pensou que o seu lugar seria eterno. Mas não, é um lugar passageiro. Não é bom. Nós temos que ter em conta. Somos nomeados por um determinado cargo. Não devemos abandonar as nossas amizades antigas, de infância, sobretudo. As nossas amizades. Então, porque cada um na sociedade tem a sua oportunidade. Então, essa oportunidade, aqueles meus amigos permanecem. Devo visitar, está no bairro, devo visitar. Não é lá eu mesmo vou levar o meu carro que me dá, não é? Sei lá, de autoestima, então é lá onde eu vou colocar. Vou visitar meu amigo. E amanhã, quando eu descer, estarei sempre junto. Então, sempre vão dizer, oh, o fulano, onde esteve lá em cima, mesmo hoje voltou, está sempre ali conosco. Então, isso é que é o mais salutar, do ponto de vista, né, da característica do ser humano. E então aqueles que são arrogantes, acho que depois acabam mal.
Os arrogantes terminam sempre mal, e muitos deles, às vezes, até podem terminar com o problema de AVC, paralisias. Isso tudo, parece-me que o doutor Gama, como historiador, também a Bíblia fala disso, que o preço do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna.
É, naturalmente, a vida é dada por nós, Deus, já foi o pecado, naturalmente, quando nós somos arrogantes, quando somos arrogantes não atendemos os nossos próximos, então aqui estamos perante que é um pecado, e o pecado nos leva aqui igual a um abismo. O abismo não está nos mandando que senão a morte. Quando temos esse privilégio daquilo que Deus nos deu, porque a vida Deus nos deu de graça, né? Devemos desfrutar ela como deve ser, mas respeitando os outros. O amor ao próximo, sobretudo. O arrogante não tem amor ao próximo. Ele é arrogante, acha que ele pode, faz, então não tem amor ao próximo. E um chefe, ou um líder, com característica de líder, então, este tem um amor ao próximo e, naturalmente, ele sabe lidar com o liderado e sabe lidar com os momentos em que deve acudir ou esta aquela situação.
Doutor, há quem diga também que os nossos chefes arrogantes dificilmente aceitam a correção, dificilmente aceitam a crítica. E no tempo do mundo havia sempre aquela coisa de, durante a reunião, sempre o ponto de crítica tinha que lá constar. Mas você, quando vem para criticar o chefe, tens que te preparar, porque tarde ou cedo vai se criar aí uma cilada e você vai mesmo lá. É assim, os arrogantes, esse comportamento, é assim que se defende.
Sim, muitas das vezes os arrogantes, eles refugiam a incompetência na arrogância, porque não sabendo fazer, não procura saber a outra, não procura saber ao subordinado. Ele só pensa que pedir uma ajuda ao subordinado é inferiorizar-se. Mas não, pelo contrário, é engrandecer-se. Significa que quando nós alguma coisa não sabemos, devemos perguntar ao próximo, devemos perguntar ao nosso subordinado. O saber não ocupa lugar. Então, nessa perspectiva, significa que o arrogante, porque se acha que ele sabe tudo, naturalmente ele não procura saber. Depois vai bater com a cabeça na parede, porque vai errar. Quando errar, já é tarde, temos de salvação. E muitas das vezes, os arrogantes procuram esconder a incompetência. A incompetência eles procuram naturalmente guardar na arrogância. E por quê? Por isso é que muitas vezes, quando nós não somos arrogantes no nosso lugar de serviço, mesmo você estiver a errar, os nossos colegas não te chamam a atenção, não te alertam. É para testar, porque é para ele não aceitar a correção. E aí você vai cometendo erro por erro. Por isso é que muitas das vezes os arrogantes não demoram em certos cargos, porque vão cometendo erros, porque não aceitam a chamada de atenção dos outros. E os outros também vão dizer, já chamei a atenção, não quer?
Então, amanhã você pode cometer outra falha, provavelmente vão deixar a mão de olhar. E quando se assustar, você já foi exonerado, depois diz, não me gostam. E,
doutor, será que o arrogante, quando é exonerado, quando é abandonado, ele volta a ser sempre arrogante, continua a ser sempre arrogante, ou então ele procura agora reconciliar-se com as vítimas da sua arrogância?
Em alguns casos, uns procuram as vítimas da sua arrogância, outros tentam humilhar-se e voltar na sua base. Essa é a melhor forma, procurar saber que afinal ontem fui e hoje voltei. E é preciso procurar conciliar-se. Agora, se você não aceitar, pensando que fui exonerado, mas eu não devo voltar à base, então é isso que acabou, de vez acabam por frustrações. E as frustrações leva consigo, ou vai o corpo, ou então pode sofrer depressão. E apanhar aquilo que já dissemos, pode apanhar um AVC, pode apanhar qualquer tipo de doença, e então ser faltar para a sua vida.
Muito obrigado, nós estamos aqui a falar com o historiador, doutor Martinho Jambaganga. Ele é secretário provincial do SIMPROF, investigador. O homem andou já aí no Chipindo, Caluquembas, essas áreas todas, olha lá nos Covangos, quando Covangos investigando, é um homem que não gosta de ficar sentado. Doutor Martinho, uma outra pergunta tem mesmo a ver também com as nossas mulheres, nossas irmãs, nossas manas. Nós casamos-las, brincamos com elas, tudo muito bem, mas quando atinge um determinado cargo, um determinado patamar e cai na cilada da arrogância, torna-se pior que uma víbora. Isso tem acontecido, até inclusive o marido em casa passa a ser já um trapo e pronto. Para não falarmos daquilo que falamos de traição, enfim, mas um dia que ela fica, alguém puxa-lhe o tapete. Quero agora voltar na antiga amizade e tudo. Isso tinha acontecido aqui no Namíbia, onde vivemos, no país, lá nas universidades. Tem acontecido, e até porque o doutor também é docente.
Esta realidade muitas vezes acontece. E se calhar não é só com as senhoras, mas sim também com os homens. Essa realidade acontece, mas é muito raro para os homens e um pouco mais, se calhar poderíamos assim buscar uma, em termos de percentagem, é difícil dizer 50-50. A realidade é que assim acontece. A mulher, depois de uma certa formação, atinge um certo nível acadêmico e se calhar pode ser chamado para um determinado cargo, e o marido, onde se calhar que aguentou ela para a sua formação enquanto ele foi fazendo outra vida, se calhar não acompanhou, não é, esse desenvolvimento de formação como a mulher. E então a mulher, desde a altura, o que é que às vezes acontece? Porque a mulher com esse nível acadêmico e com esse novo cargo, ela pode dizer ao marido algumas exigências. E essa exigência a mulher, o marido não vai aceitar. Então, não aceitando nessa exigência, ela vai dizer, ou eu, ou então termina por aqui. Muitos casos acontece isso. E também, muitas vezes, os homens fazem isso também com as mulheres. Não leva o desenvolvimento da mulher em pé de igualdade, mas depois, nessa formação, desse desenvolvimento, para atingir um certo nível de patamar, então vai achar que eu, para levar no meio desde onde eu estou, do ponto de vista das tuas funções, então devo levar mulher com esse tipo de nível, e então esquece a mãe dos filhos, vai com a outra nova cara metade. E então muitas vezes tem acontecido, mas para aqueles que têm um outro nível de percepção das coisas, tanto a mulher como o homem, é preciso pensar que de onde nós saímos, para que isso te facilite fazer uma comparação. E que às vezes o novo rumo que você quer levar, ou novos voos, se calhar não vai atingir até o local de sujar. Chegar no meio desaba. Então vai voltar na relação anterior. É bom que, se você quer levar esse desenvolvimento, leva consigo a sua mulher, leva consigo o seu marido. E em função dessa realidade, não ter complexo da sociedade, leva consigo o seu marido, leva consigo a sua mulher. Então você vai conhecer que a esposa, o esposo do fulano, da fulana é aquele. E vão respeitar. Então isso é que vai fazer com que amanhã, vejamos, mesmo se o teu marido e tua mulher não trabalharem, e você trabalha, mas você também investe na sua mulher, ou você investe no seu marido, as coisas vão funcionar. Porque o marido ou a mulher vai compreender de que, afinal de contas, tanto o marido como a esposa está a fazer algo para mim do ponto de vista positivo. E então aí será um lar edificado e até um lar abençoado, porque aí Deus vai olhar que há uma fidelidade, então essa fidelidade deve ser preservada.
Muito obrigado, olha, afinal a arrogância também está conosco, nas nossas casas, é. Por além do que disse o doutor Martinho, é, também há mulheres que aí em casa procuram humilhar o marido, dar-lhe as costas, agressão psicológica, isso tudo. Mas também faz parte da arrogância. Hoje estamos a falar da figura do chefe arrogante. Nós não queremos citar nomes de ninguém. Estamos a falar do chefe arrogante. Aqueles que governam devem governar o povo no amor à pátria, no amor ao próximo. Temos acompanhado várias questões desse tipo. A arrogância existe nas igrejas, a arrogância existe nos sobas, a arrogância existe nos tribunais. Juiz para com outros juízes, tem havido também arrogância, nós sabemos disso. A arrogância também a nível das procuradorias, procuradores com outros procuradores, arrogância, outros obrigam que tens que tomar uma decisão, outro diz, não, eu não vou tomar essa decisão porque isto tem em causa a minha imagem, a minha consciência, e se calhar alguém dizer, não, eu não vou tomar essa posição porque não concordo. Então este é perseguido, mas é um profissional ao serviço do Estado. Então essa arrogância tem existido, portanto, também nas universidades. Os decanos, alguns deles querem partidarizar, por exemplo, as universidades, mas há quem diga, não, a universidade é o ponto mais alto da moral de uma sociedade. Então este professor, este acadêmico, esta personalidade que defende esta posição, também perseguida até exaustão. A nível dos partidos políticos, também encontramos as mesmas lutas. A arrogância, às vezes, acima de tudo, e também encontramos aquilo que a mesma arrogância ainda é sustentada pelo tráfico de influência. Tudo isso existe, tudo isso acontece em Angola, mas acima de tudo, existe uma só palavra. Tudo isto atrasa o processo de desenvolvimento da Angola, como disse o Dr. Marcinho Ganga, que a arrogância não ajuda a crescer este país. A arrogância só atrasa o nosso país, atrasa a consciência, cria o ódio, cria a discórdia, cria, enfim, aquilo que as pessoas não gostam. Doutor, como podemos sair, portanto, da arrogância?
É verdade que dentro dessas teorias de arrogância do chefe, eu gosto muito de buscar um bocadinho da teoria do liberalismo. A teoria do liberalismo tem os seus princípios. E dentro desses princípios, por exemplo, um governo limitado, quer dizer, um governo renovável. Estamos a falar em termos de propriedade de criação, a questão de cada um aderir à igreja ou ao partido que dê bem da sua escolha, essa liberdade de religião e, sobretudo, o respeito ao próximo. Então, esses princípios do liberalismo ajudam nós a compreender que as sociedades democráticas atingem rápido desenvolvimento, porque aí nessa liberdade, nesse liberalismo, significa que cada um é livre de exprimir aquilo que sente. Cada um é livre de dizer que aquilo está errado, mas se o caminho certo é aquele. Mostrar o caminho. Porque também não basta criticar sem mostrar o caminho. Porque se eu critico e estou a dizer não, eu tenho que dizer assim não, porque o caminho é aquele. E então, essas teorias, se nós alicerçarmos no liberalismo, se nós buscarmos essa realidade, então facilmente que nós vamos atingir o desenvolvimento. Porque o liberalismo não exclui, o liberalismo inclui. Essa inclusão, todos vão sentir-se satisfeitos, cada um com o seu nível de saber, cada um com o seu nível de experiência, vai naturalmente dar uma pedra à alicerce que queremos erguer. E por outro lado, não basta o conhecimento, precisa da sabedoria. A sabedoria é o elemento fundamental para qualquer elemento para triunfarmos. Porque com a sabedoria, antes de tomar qualquer decisão, nós temos que pensar como fazer. Será que esse caminho está certo? Esse caminho é o adequado? Vamos buscar vários elementos de saber. Com esse elemento de saber, então aí vamos ter a sabedoria no qual vamos nos conduzir para os objetivos que todos nós queremos almejar, que é o desenvolvimento, para chegarmos lá. Se não houver essa inclusão, nós não tivermos esse princípio do liberalismo, então nós estaríamos a ir no caminho errado. Eu leio muito sobre esses aspectos, sobre essas matérias. Dentro do próprio matéria do liberalismo, depois vamos encontrar aqueles, não é, que têm, por exemplo, a ideia de Maquiavel, né, que são os realistas, que acham que, muitas das vezes, os Estados devem criar os elementos coercivos. E então os elementos coercivos são nocivos. Então esse nocivo afugenta outros elementos da sociedade. A fugindo do elemento da sociedade é uma sociedade não coesa. E não havendo coesão, não há desenvolvimento. Então é preciso buscar os elementos fundamentais que é a inclusão. Quando estamos a falar em inclusão, estamos a falar em todos os elementos. Estamos a falar dentro do próprio processo de ensino e aprendizagem. Estamos a falar em todos os elementos sociais, não é? Que envolvem a própria realidade nossa. É nesse sentido que a questão da democratização alicerçada na base do liberalismo deve atingir todas as instituições. Estamos a falar de do ensino superior, estamos a falar os tribunais, como disse o senhor jornalista, estamos a falar em todo, mesmo qualquer das empresas privadas. Tem que haver o princípio do liberalismo, o princípio da democraticidade. Porque se não haver, então vamos afugentar a alguns que deveriam também dar o seu saber para, naturalmente, atingirmos o nível de desenvolvimento. Ou começarmos naturalmente a alicerçar-se os níveis de desenvolvimento.
Muito obrigado, Dr. Martinho Ganga. O nosso povo às vezes sofre por falta de conhecimento. Buscai o conhecimento todos os dias para que possamos nos libertar então da arrogância que nos pode ser imposta. A única resposta é esta, como disse o Dr. Martinho Ganga, buscar o conhecimento. Hoje o homem, o conhecimento, sabe quanto é que ele deve agir, porque toda ação tem que ter resposta. E é mesmo isso que Jesus Cristo também a disse. Buscai, buscai sempre. Pois o nosso povo sofre por falta de conhecimento. E você, para ser um homem que fala a verdade, tens que ter o conhecimento. Porque a verdade dói. Lá onde você toca, dói. E também, essa doer também vai produzir desenvolvimento, que é a libertação. Então, a verdade dói, mas liberta. O que estamos a falar aqui, muita gente não gosta. Aqueles que são arrogantes não gostam. Os arrogantes estão em todo sítio. Há quem diga, não, aqui na esquadra policial, aqui isso aqui é castrense, aqui não pode haver democraticidade, não pode haver... Não, a polícia nacional, a sociedade democrática tem um perfil. Você não pode, na unidade, chamar um agente da polícia, embora ele seja subordinado, de cão, macaco. Não, não pode fazer isso. Portanto, essa arrogância não pode funcionar, porque ele é instrumento do Estado. Você está ao serviço do Estado, ele também está ao serviço do Estado. Só que um é chefe e o outro é subordinado. Agora, castrense não significa dizer que você, arrogantemente, você deve fazer tudo o que você faz. Porque é na esquadra, porque é no quartel. Não, tem que haver balizas. E é preciso que os angolanos se oponham a esse tipo de comportamento para que tenhamos um bom país para viver. Se todos nós buscarmos o conhecimento, como disse o Dr. Ganga, e também aplicarmos na prática na nossa vida real, eu acredito que teremos um país muito bom para a gente viver. Dr. Ganga, tem mais aqui alguns minutos ainda para falar para este nosso auditório, pois o nosso povo gosta muito desse espaço. Historiador, Dr. Ganga, nós encontramos arrogância hoje quase que em toda parte da esfera, quer social, política, econômica. A nível dos partidos políticos também encontramos dirigentes e que, enfim, ao cabo, não são dirigentes, são mesmo chefes, muito arrogantes. Os militantes, os dirigentes, então, devem aceitar esse tipo de arrogância?
Não, com arrogância não se ganha nada, pelo contrário, perde-se. Tanto esses serviços que o senhor acabou de citar, naturalmente uns, temos que perceber, nós viemos de uma república que era ditatorial, por isso não podemos fugir, não é? Essa era a nossa Constituição. Não havia direito à manifestação. Então, muitos desses chefes vêm já daquela época. E então eles pensam que ainda é com aquela metodologia que devemos trabalhar. É com aquela arrogância que devemos trabalhar. Mas sim, hoje, buscando a realidade da nossa Constituição, nesse princípio, não é, da democratização do país, então é preciso que também as instituições, seja elas de castrense, seja elas, não é, de outro âmbito, então devem pensar que o respeito aos direitos fundamentais do cidadão deve estar em primeiro lugar. Quando nós soubermos que cada cidadão tem um direito, então mesmo sendo ele preso, deve ser respeitado, no sentido de que se respeitar estamos a falar os direitos fundamentais do cidadão, e em que muitas das vezes pensa que quando esse indivíduo está preso é como se tivesse o mundo acabado. Não, porque nós temos que perceber, mesmo eu sendo agente da ordem, não é, e até mesmo agente da instituição prisional, se eu também cometer um erro, vou estar igual a um recluso. Então é nessa perspectiva que temos que ter em conta essa gente que trabalha nesses serviços, que devem, sobretudo, cultivar-se. Nós, uma questão que não deixo no ar, buscando um bocado da nossa Constituição, procurar aquilo que eu já dizia, a matéria dos princípios do liberalismo, então vamos compreender a realidade de como a sociedade deve caminhar. E, por outro lado, é só nós buscarmos um pouco, não é? O chamado, o princípio do liberalismo que nasceu na própria Inglaterra, o liberalismo depois de atingir a Europa, como é que a Europa deu o salto qualitativo no centro de desenvolvimento? Estamos a falar da Europa Ocidental. Então, mesmo a própria Revolução Americana baseou-se nos princípios do liberalismo. Tudo isso, partindo desse princípio, isso é que congrega. Por isso é que, se olhar desse princípio de congregar, por isso é que a América se tornou nação forte como é, porque congregou todos aqueles que vieram. Porque quem fez forte a nação americana não é os ingleses só que lá foram, mas sim todos aqueles que tinham o direito de lá viver, com sua sabedoria, deram o desenvolvimento no, na sociedade americana. Então, aqui, só vou guardar aqui, o princípio do liberalismo, que alicerça a democracia. Porque a ditadura é mentira, não traz desenvolvimento. O exemplo que nós podemos tirar, a Coreia do Norte não é desenvolvida. As pessoas pensam que quando aparece aquele senhor a rir, quando faz o teste das armas nucleares, sei lá, aquele míssil de longo alcance, pensa que a Coreia está desenvolvida. Não, a Coreia, nessa altura, corre o risco de ter uma penúria alimentar. Então, quando você não tem segurança alimentar, tem desenvolvimento? Não, não tens. Essa questão que é só... É preciso buscar a realidade de várias nações para que nós tenhamos, não é, o conhecimento, e é a partir desse conhecimento que vamos ao seguinte. Então, nós também podemos começar a erguer a nossa nação dentro do princípio alicerçada no liberalismo, sobretudo baseada na democratização das instituições. Porque é aí onde vamos ter em conta que todos vamos rever no trabalho único que leva o nosso desenvolvimento. Fora disso, mentira, vamos ficar sempre nas inclusões. Esse falou, esse diz, porque mesmo nos partidos políticos, se não houver essa democratização, ainda mais, é nas lideranças, mesmo nos partidos políticos, enfim, em outras instituições, nós nunca podemos ter medo do nosso subordinado, pensando que o subordinado não é aquele que vem com interesse mostrar aquilo que ele sabe, pensando que vai nos substituir. Pelo contrário, nós devemos procurar ele mais próximo, para no sentido ser o mais próximo colaborador e trabalharmos juntos. E mesmo amanhã, quando nós sairmos, ter confiança que deixei aquele indivíduo pode levar ao porto o barco a um bom porto. Então, todo aquele indivíduo que mostra saber, nós não podemos ter o medo dele. Não, não podemos ter o medo. Pelo contrário, devemos puxar, trabalhar com ele, ganhar a experiência, no sentido que ele, amanhã mesmo nós não estivermos, ele vai executar o trabalho conforme deveria ser. Então, como por exemplo, muitas vezes vejo em algumas instituições, quando o chefe vê, não é, o seu subordinado com umas certas ideias que podem ser válidas, ele considera como um desafio. E então ele cria o entrave, cria de barreira, cria todas as condições possíveis para o afastar. E então muitas das vezes encontramos instituições que não têm o substituto, porque o chefe afastou aquele que ontem deveria hoje ser o seu substituto direito, porque tem medo de serem substituídos. O chefe não pode ter medo. O chefe que tem medo, o líder não tem medo, porque ele sabe que eu posso passar, amanhã vir outra pessoa e fazer o mesmo trabalho. Ou se calhar fazer melhor do que eu. É assim que as coisas devem funcionar.
Ouviram? Quem fala assim não é mestre, é maestro. Portanto, uma aula pedagógica e, acima de tudo, também a moral cívica. Está aqui. Dizer que nós somos o Namib Fala a Verdade, deste Mangolé, patrocínio da Orcisa. Se quiser, também podemos dizer que é a Open Society. Nós vamos dar 30 segundos para o doutor poder esgrimir tudo, mas nós queríamos dizer o seguinte, o chefe não vai em lado algum, mas o líder sim, disse o doutor Ganga. Por isso mesmo, vocês procuram ser líderes e não ser chefes. Os nomearam como diretores, como governadores, como ministros. Então, lá no vosso local de trabalho, façam com que vocês passem a ser agora líderes. Conhecer bem as pessoas com que você trabalha, as suas dificuldades, a ansiedade do povo. Buscai cada vez mais o conhecimento. Compreendam o que, que este povo é. Então, não conflituem só. Doutor Ganga, a minha última pergunta é, em janeiro deste ano, nós fizemos um périplo pela região sul de Angola, estivemos no Cunene, estivemos na Cainda, Cangandala, por aí além, e nós constatamos que a fome estava iminente. Meses depois, houve, enfim, relatos, alguns constatados, pessoas que morreram. Mas as autoridades governamentais da região sul, quase que nenhuma delas assumiu ter morrido alguém à fome, e ontem mesmo, ainda ouvimos, pela Voz da América, o padre Gaudêncio Yakulen, um sacerdote ao serviço do povo na província do Cunene, a dizer que morreram pessoas. Ele visitou esta área, morreram pessoas e outras pessoas estão agora mais uma vez a atravessar o Cunene para a Namíbia, fugindo da fome. E nós constatamos, William Toné esteve também conosco no Cunene, e na Kaama encontramos o campo onde estão concentradas as crianças que vieram da Namíbia, tinham fugido da Namíbia, de Angola para a Namíbia, foram repescadas e vieram para aqui. E nós constatamos 10 pessoas que morreram, mas o governo do Cunene nunca fez menção a isso, mas estão a morrer pessoas. Mas esta forma de pessoas morrem e ninguém assume, as pessoas enterram seus entes queridos que morreram por causa da fome, mas ninguém quer assumir. É arrogância, é a boa governação. Como que você pode caracterizar isso?
Bom, eu caracterizo como má governação. Essa é a realidade. Nós Também andamos muito pelo sul da Angola, né? Nessas três províncias, Namibe, Huila e Cunene. Fomos até nas zonas recônditas. Infelizmente, nós encontramos pessoas em que muitas vezes passaram a noite, noites, sem comer nada. A única coisa que eles têm é beber água morna para manter, aliviar o estômago, podemos assim dizer, com água morna. E em muitos casos, nas zonas onde tem mucoa, vão buscar os caroços de mucoa, partir, torrar e então servir de alimento. Enfim, e outros tubérculos. Isso é a realidade do país, aqui na região sul. Então, e isto, né, se olharmos nessa perspectiva, estamos perante um governo arrogante. Isso não é mentira. Aliás, temos o padre Pio Akusanga, que tem publicado muitas coisas na região dos Gambos. Enfim, nós passamos por essas zonas todas. E hoje, você circulando por essa estrada que vai para o Cunene, é triste. Porque criança de 3 anos também está à beira da estrada a pedir 50 kwanza para comprar pão. Em todo o sítio. Você para aquela zona do Chioco, no Banco, vai até lá na Chibia, aquelas praças. Tudo você encontra criança de 3 anos também a pedir. Quer dizer, basta saber andar, sabe que tem que ir junto à estrada para ver se cai qualquer coisa. Então essa é a realidade que nós temos. E veja, quando a Igreja Católica referiu-se sobre essa questão do estado de emergência da região sul, até hoje, né, surgiu vozes contra e há pessoas a morrer. Não estou a sentir isto. Relativamente em termos o que, é que o governo está nessa altura a pretender fazer, é tempo de acudir a essas populações.
E esse silêncio, este vazio, a não reação do governo, das estruturas, das entidades centrais em relação, portanto, a esta fome que está a matar pessoas, preocupa os angolanos ou não?
Por exemplo, eu como angolano me sinto preocupado, porque eu vejo que nessa altura a única coisa que eu vejo que o governo devia fazer é a importação de comida, trazer comida, ainda que paralisasse as obras. O mais sagrado é a vida. Então, se essa população que nós queremos que viva. Então essa população que nós devemos primeiro acudir até que a situação de produção nossa, não é, se restabeleça. E só assim que vamos retomar as obras que aqui estão. Isso é verdade. Ninguém come betão, ninguém come cimento, ninguém come asfalto. O povo precisa é de comida. Acho que nessa altura poderão ouvir a essa minha voz que estou a falar. Quem quiser vá para o interior para sentir a verdade da fome. E um dos elementos da nossa realidade é os nossos governantes aceitam muito ser ludibriados pelas governação local, lá na comuna, lá no município. Não levam nas zonas recônditas onde podem encontrar pessoas a passar mal. E vão buscar aquelas pessoas que, para claro, tem um pouco, são esses que o governo vai, ou o governador, ou qualquer entidade do governo vai visitar, está tudo bem, está tudo bem. Mas a realidade está lá, nas zonas rurais, porque aqui não choveu. E hoje, se nós olharmos a realidade do nosso país, aqui na região sul, o único rio que sobrou ainda com água é o Cunene, tirando lá o Cuvango do outro lado. Mas aqui, se for buscar, muita gente vai morrer. Mas é preciso que o governo tome conta dessa situação. E quem ouvir essa minha voz já falar, vai dizer que eu estou a especular.
É agitador,
enfim, tudo, não todos os nomes poderão sair, mas é bem verdade que a realidade vai ser catástrofe se caso não cair chuva durante esse mês de novembro. A situação vai piorar. Lá para janeiro já não vamos chegar, vamos encontrar muitas mortes, sabe? Se não haver uma questão de emergencial para que essa zona seja abastecida com comida, não é aquele de entregar 2-3 quilos nas pessoas, não. Com comida, sacos. Estamos a falar arroz, fubá e outros elementos suficientes para a alimentação. Não é preciso que o governo, nessa altura, deveria tomar providência de importação de comida. Se calhar aqui no nosso porto poderia estar aqui uns 3 navios, como naqueles tempos, né? Como naqueles tempos. Mas não me deixa saudade, porque afinal naquele tempo só dependíamos das importações e às vezes nós produzirmos. Hoje lá vão 19 anos de paz. Não é? Naquela altura, se calhar por causa da guerra, poderíamos ter sim, mas era preciso criar estratégia. As províncias de Benguela, o seu litoral, o Namibe, não tinham guerra. Era suficiente para dizer assim, criarmos campo para a agricultura. Era possível. Porque nós não tínhamos ainda essas secas cíclicas.
O governante que não houve o povo, no mínimo dos mínimos, é chefe arrogante.
Sim, aí concluímos, naturalmente, que se não houve o povo, se ele governa para o povo, deve ser o mais flexível possível. Não deve ser arrogante. Mas ele deve saber a realidade do seu povo, as dificuldades do seu povo. Esse é que é líder. Agora, o chefe que não houve as dificuldades do seu povo, não percebe a realidade do seu povo. Então, esse é característica dos arrogantes.
Muito obrigado a todos. Nós vamos terminar então com este Mangolê Fala a Verdade, às quartas-feiras, edição de 3 de novembro de 2021. E o nosso convidado foi efetivamente o nosso historiador, Dr. Martinho Jambaganga. Ele é secretário provincial do SIMPROF na província do Namibe e tem dado conta do recado. Ele é um grande promotor da democraticidade e também o defensor acérrimo dos direitos humanos na província do Namibe. Dr. Jamba, Dr. Ganga, Dr. Martinho, nosso amigo, nós agradecemos imenso. Quero deixar alguma palavra para todos aqueles que nos acompanham neste live.
Para aqueles que nos acompanham neste momento, espero que das minhas abordagens leiam os princípios do liberalismo. Vai cultivar naturalmente e compreenderão as sociedades com regimes democráticos. É o meu apelo que eu deixo para aqueles que gostam de fazer leitura. Se fazer leitura, terão o seu contributo valioso para qualquer esfera onde estiverem integrados.
Muito obrigado, Dr. Jamba. Nós ficamos satisfeitos com a sua presença e volte mais vezes aqui para dar também. É uma lição de moral a estes nossos companheiros, os chefes arrogantes. Não ao chefe arrogante, mas sim a líderes comunitários, líderes do povo. A isso sim. Muito obrigado a todos. Estamos juntos.
Uma mulher fala a verdade.